27 de janeiro é Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A ONU News entrevista agora Carlos Reis, ele que é coordenador-geral do Museu do Holocausto, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná, no Brasil. Carlos, muito obrigada por atender a ONU News nesta data tão especial.
É um grande prazer falar com você.
Carlos Reis, vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto, em Curitiba, completou 5 anos de vida. Eu queria primeiro saber um fato curioso. Por que a criação deste primeiro Museu do Holocausto no Brasil, em Curitiba?
Bom, existem dezenas de sobreviventes do Holocausto que escolheram, por razões diversas, o Paraná, e a maioria deles Curitiba, como local para reconstruir suas vidas. Foi aqui em Curitiba que houve a vontade, o projeto de se colocar em pé esse museu. Obviamente, existem muito mais famílias de sobreviventes vivendo, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A iniciativa da comunidade judaica aqui no Paraná, ela foi pioneira, mas mesmo com um número reduzido de sobreviventes aqui, existe um número muito alto, não só de sobreviventes vivos, são muito poucos, mas de familiares, de filhos, de netos, de bisnetos que vivem aqui conosco.
O senhor teria um número, né, de quantos familiares ou quantos sobreviventes saíram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial e foram para o Brasil?
Esse é um número muito difícil de ser estimado. Eu posso explicar por quê. O sobrevivente do Holocausto é qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de perseguição pelo regime nazista ou por seus colaboradores durante o período de existência do regime nazista. Nós estamos falando de 1933 a 1945. O número de imigrantes sobreviventes da perseguição nazista que chega ao Brasil está espalhado por pelo menos 3 décadas. Então, aqueles que chegam refugiados da Alemanha nazista no início dos anos 30, ou aqueles que chegam, existem muitos exemplos de pessoas que chegam aqui nos anos 60, até nos anos 70, depois de ter passado por vários países, também são considerados sobreviventes. Então, em razão desse longo período de tempo, a impossibilidade de contá-los é muito grande. Existem estimativas, algumas pessoas falam em 5 mil, outras em 15 mil. O mais importante é resgatar as histórias de cada uma dessas pessoas o mais rápido possível, a gente corre contra o tempo, para poder contá-las para as próximas gerações.
E vamos falar agora sobre este resgate. No site do Museu do Holocausto, é possível, inclusive, o familiar escrever, né, fazer um registro da história do sobrevivente. Carlos Reis, explique então para os nossos ouvintes como é que funciona esse registro, quem tem um familiar, mesmo, né, que já tenha morrido, como é que ele pode informar o Museu do Holocausto sobre a história dessa pessoa? E também gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a doação de objetos. Que objetos que o museu aceita serem doados para os sobreviventes do Holocausto?
Perfeito. É muito importante que as pessoas saibam que a linha educativa do Museu do Holocausto de Curitiba, ela é muito bem definida e trabalha com a noção de personificação, de pessoalização do Holocausto. Vai em conta uma ideia que existia há algumas décadas de se transmitir o Holocausto de forma massificada. Então, as pessoas que são de outras gerações podem, quando pensam na palavra holocausto, remetem àquelas grandes pilhas, pilhas de corpos, pilhas de sapatos e pilhas e pilhas. E nós temos a convicção de que a transmissão do holocausto para as novas gerações deve ser individualizada, personificada, dando nomes, sobrenomes, contando essas histórias. Como eu disse, qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de perseguição do regime nazista ou de seus colaboradores é considerado um sobrevivente do Holocausto. No nosso site, nas nossas redes sociais, existem campanhas que nós fazemos periodicamente também, convidando as famílias a abrirem suas gavetas, abrirem seus baús e contarem suas histórias. Nós sabemos que o número de sobreviventes vivos já é muito baixo. A maior parte dessas pessoas, são algumas dezenas ainda vivendo no Brasil, elas estão devidamente conhecidas. Mas existem muitas e muitas histórias de sobreviventes que faleceram nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, que aí sim é o alvo do museu. É possível pelo site, pelas redes sociais, entrar em contato conosco, existem alguns formulários, tudo isso é feito dentro do nosso departamento de museologia. O mais importante que o ouvinte compreenda é que todos os trabalhos do museu, eles são voltados diretamente à questão da educação. Então, todo esse trabalho de resgate de histórias e de acervo, ele não serve para ficar guardado em uma sala de reserva técnica. Ele serve para que isso seja enviado para o Departamento de Educação, que vai pensar na melhor forma de transmitir essas histórias. Então, além da exposição permanente do museu, existem as exposições itinerantes, os materiais que são disponibilizados para as escolas, os cursos, as palestras, tudo isso envolve contar histórias. Questão de acervo, existe no site uma lista de sugestões para que as pessoas comecem abrindo as suas gavetas, pensar o que poderia ser doado. Isso envolve fotografias, documentos, objetos relacionados com a história dessa pessoa. O mais importante é deixar claro a noção de individualização dessas histórias. Queremos contar a história da dona Sara, do seu Moisés, do seu Davi, da dona Hanna, histórias individuais.
E, Carlos Reis, vamos falar um pouquinho do próprio Holocausto agora. Claro que os judeus foram a maioria dos que foram perseguidos durante o regime nazista, mas ciganos, sim, homossexuais também, muitas vezes a gente não lembra deles, né, que também sofreram essa perseguição.
Sem dúvida. A data do 27 de janeiro, como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, que foi estabelecido pela ONU, ela é muito importante na concretização de algo que o museu acredita, que é a construção de uma memória coletiva universal do Holocausto. Significa trabalhar o Holocausto de forma universal e não de uma perspectiva judaica. Isso é muito importante. Então, além dos judeus, que têm um papel central na ideologia nazista de perseguição, outros grupos também foram perseguidos. Como disse, homossexuais, pessoas com deficiência, ciganos, comunistas, eslavos, poloneses, a lista é muito grande. Mas trabalhando o Holocausto de forma universalizada, é possível transmitir essa tragédia aproximando dos dias de hoje. Então, mais importante do que dizer que nazistas e colaboradores perseguiram judeus e outras vítimas, é dizer que seres humanos perseguiram, discriminaram e assassinaram milhões de outros semelhantes, de outros seres humanos. E aí, assim, a gente tem a condição de trazer isso para perto da gente. O dia 27 de janeiro, como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, ajuda nesse papel de mostrar que o Holocausto não são histórias de judeus, ou de alemães, ou de ciganos, ou de qualquer, do que quer que seja, são histórias de seres humanos. E todos os seres humanos, não importa onde eles vivem, onde é a sua história, tem relação com isso, tem a ver com isso. E eu acho que esse é o grande ponto da educação de Holocausto nos dias de hoje.
Falamos sobre resgatar a história, não esquecer o passado. E vamos falar um pouco do presente, Carlos Reis. Antissemitismo continua, extremismo, xenofobia aumentando em várias partes do mundo. Qual o papel, portanto, da educação sobre o Holocausto hoje para reverter essa situação em que o mundo vive?
O Holocausto é uma ferramenta educativa poderosíssima para trabalhar esses assuntos que são tão atuais. Através dessas histórias pessoais, é possível trazê-las para os dias de hoje e usá-las como exemplo. Eu costumo dizer que o Holocausto pode ser duas coisas. Ele pode ser existir uma possibilidade de voltar a acontecer, pode ser um alerta ou pode ser um precedente. Hoje em dia, ele, infelizmente, é um precedente. E ele precisa ser transformado num alerta. A gente fala bastante sobre esse tema, muitas pessoas até perguntam por que se fala tanto sobre o Holocausto nos dias de hoje, já se passaram 70, 80 anos, tem coisas talvez mais relevantes. Por que se fala tanto sobre o Holocausto? E a minha resposta costuma ser com outra pergunta, talvez porque a gente fala tão pouco, talvez a gente devesse falar mais, talvez se a gente falar mais sobre o Holocausto, a gente tenha condição de ajudar a resolver problemas e viver numa sociedade um pouco melhor. Trabalhar o Holocausto de forma educativa, pedagógica, transmitir aos jovens, está longe de ser uma questão enciclopédica, de falar de nomes, de números, de datas, de informações. Não é assim que a gente acredita que vai tocar essa geração. Falar sobre o Holocausto é trabalhar valores, é trabalhar ética, é falar sobre respeito, sobre tolerância, sobre igualdade, sobre resistência. E tem um valor que é fundamental para nós, que é o valor da vida. A gente acredita que falar de Holocausto não é falar de morte, e é isso que vem na cabeça das pessoas quando pensam na palavra Holocausto, e sim falar de vida. Então, pegando todas essas lições, esses valores, eles não só podem, como devem ser utilizados para combater todo tipo de perseguição e intolerância que a gente vê nos dias de hoje, que é tão comum, que cresce tanto nas redes sociais, que cresce tanto no dia a dia, a questão dos refugiados, a questão do antissemitismo, a questão dos gêneros, tudo isso, o Holocausto serve, como eu falei no início, como uma ferramenta educativa muito, muito poderosa para combater isso nos dias de hoje.
27 de janeiro, Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A ONU News entrevistou Carlos Reis, ele que é coordenador-geral do Museu do Holocausto, que fica em Curitiba, no Paraná. Eu vou passar o endereço do site para os nossos ouvintes. Se você tem algum familiar que sobreviveu ao regime nazista e você mora no Brasil, pode entrar no site, fazer o registro da história do seu familiar que foi um sobrevivente, e também vocês podem doar objetos que pertenceram aos seus familiares. O site é museudoholocausto.org.br, museudoholocausto.org.br, e se estiver em Curitiba, não é, Carlos? Não deixe de visitar o museu.
Sem dúvida, a visitação é gratuita, é necessário o agendamento prévio, como pelo menos um dia de antecedência no nosso site. A visitação é gratuita, será um prazer recebê-lo.
Carlos Reis, muito obrigada pela entrevista tão rica em informações. Um abraço.
Um abraço, por toda a vida vamos lembrar. Abraço a todos.